Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e a partir de hoje você vai acompanhar na Rádio USP o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, entrevistando pessoas que fazem a diferença e debatendo os principais assuntos da atualidade. Hoje vamos falar sobre a pós-verdade com Christian Dunker, psicanalista e professor titular de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Também vamos contar com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, hoje falando sobre o Estado e o Terceiro Setor. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel.
O professor Christian Dunker formou-se em Psicologia pela Universidade de São Paulo em 1989, onde frequentou também os cursos de Filosofia e Ciências Sociais. Envolveu-se com a reconstrução democrática da USP, participando da fundação do Centro Acadêmico Yara Yavelberg, sendo seu primeiro diretor-geral no período da abertura política do Brasil. Professor, a pós-verdade foi a palavra de 2016. A sua utilização cresceu mais de 2000%. Apenas no Google foram mais de 40 milhões de citações. Sua origem vem do jornalismo. Professor Christian, o que é a pós-verdade?
Bom, a pós-verdade é uma forma da gente contar uma série de verdades sem que elas tenham o menor efeito transformativo sobre nós, ou uma forma de contar uma série de mentiras sem que isso tenha consequência para aquele que está contando essas mentiras e para a transformação dos processos em relação aos quais esses enunciados deveriam agir transformando, agir ajudando a gente a tomar decisões, agir produzindo novas consciências.
Esse fenômeno domina as redes sociais.
As redes sociais, elas popularizaram uma espécie de inconsequência geral com a palavra. E isso decorre um pouco da situação de isolamento, da situação de condomínio digital que a gente vai se criando, porque vai eliminando aqueles que nos são contrários, aqueles que não cantam no mesmo jogral, aqueles que não partilham das mesmas opiniões ou das mesmas crenças, de tal forma que você começa a achar que o mundo, sua experiência de mundo, ela vai se reduzindo e ela vai ficando cada vez mais idêntica a você mesmo.
Você vai criando muros, e esses muros, como o senhor disse, deixa o cidadão isolado. Tem fim isso?
Tem. O próprio fato do dicionário Oxford ter trazido essa palavra, pós-verdade, como um fato linguístico, como um fato de discurso, isso tem provocado uma discussão. Inclusive, nós estamos aqui hoje falando sobre esse assunto. E, na verdade, a verdade, né? Quero crer que nós somos usuários muito recentes da internet, nós estamos nos acostumando com esse tipo de processo. E como qualquer tecnologia, nos primeiros tempos a gente é exposto assim, a efeitos deletérios, né? A enganos assim, muito óbvios. E isso provavelmente está acontecendo com essa nova incorporação da política ao universo digital, ao universo das redes sociais, em que a nossa capacidade de checar a informação, de criticar a informação, ainda está muito desprevenida.
Isso acaba desagregando a sociedade. E é um perigo para a democracia.
É uma ameaça porque ela corrompe e parasita certos processos que a gente associa com a democracia. Por exemplo, né, a livre expressão, por exemplo, a tomada de opiniões, por exemplo, decisões compartilhadas e coletivas. Tudo isso é oferecido na experiência das redes sociais e no mundo digital com uma espécie assim de máscara. Né? É uma versão disso que a gente tem ali e que às vezes a gente pode confundir com a democracia real. Há ainda um espaço grande entre as nossas instituições políticas, que nasceram no final aí do século XVIII, e essa nova forma de participação e de laço social.
Essa intolerância, ela acaba levando o indivíduo a um isolamento, como o senhor disse. Que consequências pode trazer isso no plano da comunidade? Como ele vai interagir se eliminar o próximo? Como vai ser o futuro?
É uma nova comunidade, né? Uma nova forma de fazer comunidade, de fazer laço social que está sendo inventada. Então, considero um pouco retrógrada aquela posição que associa essa nova linguagem com efeitos assim, de egoísmo, de fechamento dentro de si, de um narcisismo hiperindividualista. É um capítulo no nosso processo de individualização, né, que começou na modernidade, mas que não traz só efeitos de isolamento, traz novas formas de sofrer com esse isolamento, novas formas de questionar esse isolamento.
Quem são essas pessoas que utilizam pós-verdade?
Então, há pessoas que estão mais vulneráveis à pós-verdade, né? São aqueles que, de certa forma, por exemplo, se afastaram de outras modalidades de informação, de saber, de conhecimento. Aqueles que, por exemplo, não frequentam jornais impressos, aqueles que não frequentam livros, né? Aqueles que não frequentam uma certa diversidade de sites informativos, ou aqueles que não se preocupam com as fontes, porque não estão muito acostumados com a ideia de que as figuras de autoridade, e a mídia, e a escola, e o Estado, são fontes às quais a gente atribui autoridade, assim como a ciência. É uma grande parte, um grande número de pessoas que não se acostumam ainda com a ideia de que a autoridade pode ser controversa. Que, por exemplo, no espaço da ciência a gente tenha várias opiniões, todas elas científicas. Ou que no espaço público a gente possa ter uma diversidade de entendimento do que são as leis e como elas se aplicam. Esse universo mais instável, não tão monolítico, ameaça muitas pessoas quando elas estão esperando assim, uma relação vertical com essas instâncias de autoridade, que se trata, nesse caso, assim, só de obedecer ou então de se rebelar contra.
Agora nós vamos ouvir uma música que marcou muito a sua juventude.
Ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Voltamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, entrevistando o professor Christian Dunker, do Departamento de Psicologia da USP, falando sobre a pós-verdade. Como nós podemos agora definirmos o nosso futuro em relação à pós-verdade?
Os mais pessimistas estão imaginando que a gente vai aposentar a verdade, que a gente vai prescindir da verdade e que a partir de então vamos entrar num estado assim de guerra pelo controle dos meios. Então quem detiver a posse dos meios, quem conseguir postar mais, quem conseguir mais presença de mídia, quem conseguir dispersar mais a sua informação, vai vencer as disputas e os antagonismos sociais.
O que é uma grande ilusão, né?
Me parece que é um cenário pós-verdadeiro esse, né? A verdade, ao longo da história, se a gente for olhar, ela várias vezes foi aposentada, a gente viveu períodos de exílio da verdade e que foram sucedidos por reinvenções. Invenções do que a gente considera verdadeiro, do que a gente considera real, do que a gente considera pertinente. É possível que exista uma redefinição dos parâmetros, dos critérios, né, da força de eficiência da verdade num próximo momento que está aí por vir, que vai exigir uma nova institucionalidade política, uma nova forma de comunidade e um novo tipo de relação com o discurso, com a palavra.
No seu livro, O Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, você fala um pouco da solidão e desse estado de coisas que vivemos nas redes sociais.
Sim, é uma análise de um certo momento social brasileiro, contemporâneo da ditadura, em que as classes médias e altas começaram a sonhar com um certo modelo de felicidade que tinha que ver com uma proteção, com segurança, com muros, com câmeras, com trancas, com catracas, e que se tornou ao mesmo tempo um ideal de vida e uma forma de invisibilizar e de apagar a existência de certas diferenças. Então, em alguma medida, quando a gente tem essa nova cultura do ódio, essa intolerância, essa dificuldade de conversar com o diferente, isso não aconteceu de 5 anos para cá. Isso vem se gestando no Brasil desde os anos 70. É uma recusa ao debate, uma aniquilação da diferença, essa ideia de que quando existem contrários, um necessariamente está com a verdade e o outro está com a falsidade. Essa falta de experiência, de formação para um ambiente mais controverso, mais polêmico, mais democrático do ponto de vista da distribuição da palavra, deu no que deu. Deu num conjunto de pessoas que saíram da vida em forma de condomínio e que, no fundo, não sabem muito conversar com o outro.
E essa ausência do diálogo também é uma ausência da felicidade. As pessoas não se sentem bem, né?
Exato. A felicidade, ainda que ligada ao tempo, ainda que ligada a um encontro, ainda que ligada a uma experiência pontual, né? Quando a gente começa a pensar a felicidade como um estado permanente, geralmente termina no pior. A felicidade são certas constelações que se formam na nossa vida de quando em quando e que a gente usa como referência e memória para sonhar outros futuros, para reinterpretar os passados e assim por diante, né? No fundo, tem promessa de verdade de felicidade demais. Isso é um dos componentes da pós-verdade. Uma geração inteira que cresceu, a gente vê isso a partir das análises sobre a ascensão do Trump nos Estados Unidos, uma geração inteira que cresceu com uma promessa de felicidade excessiva.
Nessa fase neoliberal do mundo, né, sobretudo.
Nessa fase neoliberal e nessa fase em que o isolamento deixou assim de ser visto como um problema. Ele passou a ser só uma forma de vida. Então você se retira lá para o seu porão, você fica assim no seu quarto, você e seu computador, você escrevendo e trocando textos e ninguém se preocupou realmente que há perdas nisso.
Muito bem, agora nós vamos com a coluna do professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, Marcos Pérez, que hoje vai falar sobre o Estado e o terceiro setor. Boa tarde, Marcos.
Oi, Joel. Hoje eu gostaria de apresentar aos ouvintes da Rádio USP um tema importante com o qual vou me ocupar aqui durante um bom tempo ainda. Vocês sabem que um dos legados do século XX é o crescimento do Estado? E de modo ainda mais significativo da chamada administração pública? Pois é, no século XX, e não houve mudança de rumo significativa nesse fato até hoje, a sociedade passou a exigir do Estado uma série de funções. Muitas já existiam antes e foram reforçadas. Muitas nem existiam e foram criadas pelas constituições democráticas e por algumas constituições nem tão democráticas assim. Hoje o Estado responde por uma montanha de funções. Ele controla e fiscaliza a emissão da moeda, a produção e o comércio de material bélico, reservas cambiais. Ele regula o trabalho em geral, regula o garimpo e demais setores relevantes da economia. Ele promove serviços públicos, como os serviços postais, os serviços de radiodifusão, os serviços de telecomunicação, de saúde, de educação, de transporte, entre muitos outros. Ele promove a defesa da concorrência do consumidor, a tributação, a reforma agrária, o desenvolvimento urbano, a diplomacia, entre outras muitas funções. Mas a administração pública não dá conta de fazer isso tudo sozinha. A administração busca parcerias para a realização de boa parte dessas funções. Especialmente nos serviços públicos, mas não só, a administração busca o apoio privado, o apoio da sociedade para a realização dessas tarefas. O terceiro setor, as entidades que o compõem, são um importante parceiro da administração pública em toda a parte do mundo. Só no Brasil, segundo levantamentos realizados em 2015 pelo governo federal, há centenas de milhares de entidades, aproximadamente 300 mil entidades, desenvolvendo algum tipo de atividade de interesse público. Atividades desenvolvidas geralmente em parceria com a administração. Atividades ligadas à cultura, à assistência social, à educação, à habitação, à saúde, ao meio ambiente, entre outras. Vamos tentar entender melhor esse fenômeno nos próximos programas. Ver as suas virtudes, seus bons exemplos, analisar seus defeitos e responder às dúvidas dos ouvintes da Rádio USP. Por hoje é isso, Joel.
Muito obrigado, Marcos, pela sua participação e você volta semana que vem. Agora nós voltamos com a entrevista com o professor Christian Dunker. Professor, agora nós vivemos num momento, num impasse, né? Em termos de país. Essa polarização nas redes sociais, a satisfação que boa parte da população espera ter depois da troca de governo não aconteceu.
E, de novo, um fenômeno ligado assim, a essa atmosfera de pós-verdade ou de inverdade, que simplifica a complexidade dos nossos problemas políticos, sociais, a uma pessoa, a um partido, a uma determinada atitude. E junto com isso vem assim, uma teoria da transformação, que é assim, se eu eliminar essa pessoa, se eu eliminar esse partido, se eu eliminar essa atitude, então a felicidade me será entregue. Nada pior do que isso, nada mais decepcionante do que isso. Por quê? Porque isso é um estreitamento muito grande da nossa relação com a experiência. Alguém que pensa dessa forma não é só assim, um perigo político potencial, uma ameaça para o estado de diálogo, mas é alguém que está empobrecendo, está reduzindo muito o tamanho do seu mundo. O que ocasiona um efeito colateral desagradável, que é quando você diminui o tamanho do mundo, aumenta o tamanho do ego, aumenta o tamanho do eu, aumenta o tamanho das minhas pretensões, da importância que a minha imagem tem, a importância que eu tenho nos destinos do mundo. O que me expõe a novos e novos fracassos e decepções, que vai redundar no que alguns chamam de uma verdadeira cultura do ressentimento. De pessoas que estão na vida olhando para o outro e dizendo: você me deve alguma coisa. Você, o Estado, você, meus pais, você, a família, você, a escola, você, o direito, enfim, qualquer figura do outro, eu vou me relacionar com essa atitude ressentida, que é do sujeito que diz: bom, você está me devendo alguma coisa. Esse é o meu ponto inicial da conversa. Isso realmente não ajuda, isso ajuda a neurose, isso não ajuda a vida.
Qual é a resposta que a psicanálise dá para esse momento da realidade brasileira?
A psicanálise não é muito boa com respostas, né? Ela tem preferido as perguntas, ela tem preferido amplificar as questões e ela tem uma política para isso, que eu diria assim, uma política de redução de danos. Então, é possível reduzir socialmente certos ideais. É possível você justamente relativizar certas apostas. É possível você, por exemplo, começar a questionar promessas de felicidade que não são exequíveis. E isso faz parte da dimensão assim, trágica que a psicanálise costuma trazer para as conversas. Ela não é uma atitude exatamente otimista com o nosso futuro e com o nosso passado, mas no fundo ela vai nos convidar a um pouco mais de humildade, um pouco mais de realismo com a complexidade do que é a vida, do que é o mundo, o que são as relações com os outros.
Eu me lembrei muito do William Reich, que em determinado momento, psicanalista, que foi discípulo do Freud, que no século passado, ele disse que eu vou parar com fazendo análise com as pessoas, porque a gente tem que curar as pessoas e mandar para uma sociedade doente. No caso, a resposta da psicanálise hoje seria a mesma do Reich. Olha, não vamos tratar o indivíduo, sim a sociedade.
Eu acho que não seria a mesma, porque a nossa confiança na saúde mudou. Inclusive o conceito de saúde mudou. Até a época do Reich, saúde era ausência de doença. Depois da época do Reich, a saúde, ela, veja só a inflação de ideais, ela passou a ser o bem-estar biopsicossocial. Bem-estar, sabe-se lá o que é isso, bio, corpo, psicossocial. É muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, uma sociedade que se pensa a partir de um ideal como esse é uma sociedade infeliz, é uma sociedade de fracassados ou então de pessoas que vivem em uma condição crônica de patologia.
Muito bem. Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. Perigos dos discursos de ódio estão aumentando no mundo. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O alto comissário da ONU de Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, afirmou que o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial deve servir para lembrar a todos que é preciso fazer mais para combater o racismo, a xenofobia, os discursos e os crimes de ódio. A declaração foi feita em Genebra esta segunda-feira, véspera da data, que é marcada com eventos em todo o mundo este 21 de março. Segundo Zeid, esse dia deve representar muito mais do que uma lembrança. Ele disse que as pessoas de descendência africana continuam sendo vítimas de crimes de ódio e racismo em todos os níveis da sociedade. O alto comissário declarou que o antissemitismo continua desde os Estados Unidos à Europa, ao Oriente Médio e além dele. Mulheres que usam véu para cobrir o rosto sofrem abusos verbais e até mesmo físico em vários países. Na América Latina, Zeid afirmou que os povos indígenas continuam sofrendo com estigma. O chefe de direitos humanos da ONU deixou claro que os perigos de se discriminar grupos específicos são evidentes em todo o mundo. Ele citou que manifestações xenofóbicas e violência contra imigrantes ressurgiram na África do Sul. Zeid disse que palavras de medo e repugnância têm consequências reais. Estatísticas do governo britânico mostram um grande aumento nos crimes de ódio após o referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, que teve a imigração como um dos assuntos dominantes. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, registrou também o aumento desses crimes em 2015, ano em que a campanha eleitoral americana para presidente teve como foco as supostas ameaças representadas pelos migrantes, principalmente hispânicos e muçulmanos. No ano passado, na Alemanha, foram registrados aproximadamente 10 ataques por dia contra migrantes e refugiados. O resultado representa um aumento de 42% em relação a 2015. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje estamos conversando sobre a pós-verdade com o professor Christian Dunker. Professor, nós vivemos um momento crucial da sociedade brasileira. Só sente que a nossa democracia, já falamos isso no bloco anterior, está ameaçada. Como se adequar o contexto de normalidade num momento como esse? O que é normal hoje? O que é ser normal?
Então, essa aspiração de normalidade faz parte dessa inflação desmedida de certos ideais. Nunca se teve uma experiência tão ingênua com adaptar-se, conformar-se, obedecer, seguir regras, como a que a gente está tendo nesse momento. O espírito de sobrevivência, a ideia de que basta passar pelos infortúnios, pela briga de todos contra todos, e que o único ideal que eu tenho é assim, sobreviver a isso, é muito pouco. A gente, de fato, para reinventar a democracia no Brasil, precisa reinventar o que é a experiência do conflito e renunciar um pouco a esse desejo insano de normalidade. como se, em nome da normalidade, a gente pudesse simplesmente impor a nossa norma aos outros.
E encarar nossos conflitos sociais, né?
Exatamente, exatamente. É encarar os conflitos como, assim, parte do jogo. Não como, assim, aquele que traz o conflito, ele está querendo perturbar, ele está querendo tirar a gente da ordem, ele está querendo tirar a gente do trabalho. O conflito, ele pode e deve ter uma dimensão produtiva, que é o que a gente não está conseguindo encontrar. O Brasil já há algum tempo está num compasso de espera, né? Quando não de retrocesso, porque perdeu o caminho produtivo do conflito e do antagonismo social.
Para finalizar nossa entrevista, prazer em revê-lo, muito obrigado.
Eu que agradeço, Joel.
Espero que o senhor retorne muitas vezes aqui no Olhar da Cidadania. Para retomar o caminho do nosso país, quando o brasileiro vai voltar ou vai poder voltar a sonhar um sonho transformador?
Claro que isso é uma se eu soubesse, realmente estaria em uma consultoria, mas eu acho que a gente tem um ponto de marcação no futuro, que são eleições. Esse clima de que nós estamos sendo governados por uma espécie de junta provisória, que há sérios questionamentos de legitimidade, você pode dizer, é uma parcela que não é hegemônica, mas é substancial, né, da nossa sociedade. Isso gera um sentimento numa parte importante da população de que nós estamos num jogo roubado, né, de um jogo que é uma marmelada. Então, até que isso se resolva, que são as próximas eleições, a gente vai ter um tipo de tensionamento de fato muito improdutivo, de fato em que a nossa sensação subjetiva é que a gente entrou num parênteses, assim, entrou num estado de exceção dentro da exceção.
É interessante o que o senhor falou, porque nós precisamos resgatar a confiança da população. E o senhor citou aí a dimensão institucional. No plano pessoal, a grande frustração. No plano institucional, há uma descrença total. E isso representa um perigo para o nosso sistema democrático.
Pois é, a quem interessa a descrença? A quem interessa a pós-verdade? A quem interessa esse espírito de simplificação em que a gente condena, por exemplo, áreas inteiras, os artistas, os políticos, os partidos? A quem interessa que a gente se evada desses espaços? É o pior, é aqueles que nos levaram a esse buraco, né? Então, o mais difícil nessa hora é a gente olhar para o nosso inferno particular, e olhar para as nossas instituições, para as nossas leis que estão sendo aí revertidas, reinventadas, e se interessar por isso.
Muito bem, é a música que marca esse momento que o senhor escolheu, foi o Chico Buarque, Pelas Tabelas. Vamos ouvi-la.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas de danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as fases assim. Quando ouvi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. Quando vi a galera aplaudindo de pé as tabelas, eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha prisão. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão. 8 horas de danço de blusa amarela. Minha cabeça talvez faça as pazes assim.
Chegou ao fim o programa Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A partir de agora estaremos juntos todas as quartas-feiras, aqui na Rádio USP, às 17 horas. Voltaremos na próxima semana com o Olhar da Cidadania, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.